Remei, remei, remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Quando ele toca, dança a multidão, balanço gostoso, arrepia meu povão. É um som de qualidade, bota pra mexer, faz andar do rádio, a tela da TV. Vem comigo, passa, vem comigo, sacudir. Deixa o bora suar, não, mano, levanta a poeira.
Simbora balancear e sintonizar nas ondas do rádio e juntos navegar por esse imenso quintal de encontros e saberes que é o Caminhos da Amazônia. Aqui é o meu, o seu, o nosso lugar de partilha de vivências, experiência e muito conhecimento. E mais uma vez, eu, Jéssica Santos, já te convido a colocar o colete salva-vidas e embarcar em mais uma aventura nessa nossa imensa Amazônia. Sinta o balanço do norte e a energia de seus povos.
Tecnologia, balanço fogão, balanço gostoso, arrepia a multidão. É um som de qualidade, roda pra mexer, mas anda do rádio, na tela da TV. Vem comigo balançar, vem comigo sacudir, deixa o balanço lá, vamos mano junto, pega a beira.
Caminhos da Amazônia.
Esse som é bom demais, não é mesmo, turma? E se tem uma coisa que o povo do norte de toda a Amazônia sabe fazer, é festa. Quem chega por aqui não pode ficar parado. Vamos desde os ritmos do carimbó, guitarrada, toadas, brega e do forró. Essa é a nossa Amazônia, rica em saberes, culturas e ritmos. Mas não é só sobre os ritmos que vamos abordar na temática de hoje. Quem sabe futuramente. Preste atenção nessa canção que você já vai descobrir a pauta de hoje.
Maior floresta tropical da terra. A toda hora sofre um duro golpe contra trator, corrente, motosserra. A bela flora clama em vão, me poupe. Porém tem uma gente surda e cega para a beleza e o valor da mata. Embora o mundo grite que já chega, pois é a vida que desmate e mata.
É isso mesmo. Hoje vamos falar sobre a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, que enfrenta um desafio crucial: atingir o desmatamento zero até 2030. Essa é a meta assumida pelo Brasil na cúpula da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP26, e representa um compromisso ambicioso e necessário para combater as mudanças climáticas e preservar a rica biodiversidade da região. Nos últimos anos, apesar de alertas, o desmatamento acontece em ritmos alarmantes no Brasil. E talvez um dos maiores desafios no país é a preservação dos biomas e de seus ecossistemas. Além de contribuir para o avanço das mudanças climáticas, o desmatamento leva a perdas de produtividade do solo, redução da biodiversidade, extinção de espécies e também afeta os povos e comunidades tradicionais. E aí fica aquela pergunta: será que o desmatamento zero é realmente possível? A turma da Rede de Notícias da Amazônia gosta de um bom desafio. E para ficarmos mais por dentro desse assunto e de como tem sido debatida essa pauta, a Daniela Pantoja conversou com Beto Veríssimo, pesquisador e cofundador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, e pesquisador associado do projeto Amazônia 2030. Simbora conferir?
Caminhos da Amazônia.
Olá, Jéssica, e olá você ouvinte. Eu já estou por aqui com o entrevistado Beto Veríssimo, pesquisador e cofundador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, e pesquisador associado do projeto Amazônia 2030. Beto, seja bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. A minha primeira pergunta é: qual a viabilidade de alcançar o desmatamento zero na Amazônia até 2030?
Primeiro, o fim do desmatamento desejável e necessário para 2030 se justifica por três motivos. Obviamente, a razão ambiental é a mais óbvia. O desmatamento, ele traz traz uma série de consequências ambientais nocivas para o mundo, para o Brasil e para as pessoas da Amazônia. O segundo é que o desmatamento, ele é um impedimento para o desenvolvimento econômico. Ele atrasa o desenvolvimento econômico da Amazônia. Ele impede e inibe bons investimentos. As pessoas ficam com receio de investir na Amazônia, as grandes empresas, os bons negócios de chegarem, porque uma terra que está contaminada, essa grande parte da Amazônia que está contaminada pelo desmatamento, isso oferece um risco reputacional. E terceiro, do ponto de vista social também. O desmatamento, ele acaba atrasando a melhoria social na Amazônia e tem uma série de estudos que mostram isso. Então, há várias justificativas para o fim do desmatamento. Acrescento que a gente já desmatou demais, muito mais do que é necessário para a própria produção agropecuária. Na verdade, a gente já desmatou na Amazônia em 40 anos uma área do tamanho do estado de São Paulo e Minas Gerais juntos. E uma parte expressiva disso, pelo menos 30%, está abandonada. Áreas que não têm nenhuma produção, outra parte está subaproveitada. Então, do ponto de vista das razões, nós temos razões e motivos suficientes para que o desmatamento seja alcançado até 2030.
Quais os principais desafios e obstáculos que precisam ser superados para alcançar essa meta?
Quando a gente fala de desmatamento zero, nunca vai ser zero. Estatisticamente, sempre vai ter algum desmatamento. Pode ter um desmatamento para uma obra de infraestrutura, algum empreendimento de extração de minérios, pode acontecer. E aí você compensa esse desmatamento com plantio de floresta em área similar. Mas quando a gente está falando de desmatamento zero, é próximo de zero. Hoje o desmatamento na Amazônia, o último número, está dando mais ou menos 900 mil hectares. Já foi mais. Agora está caindo, e em 2012 a gente chegou em 450 mil hectares por ano. Foi o melhor número que a gente já teve até hoje. Então, de 450 mil, eu acho que tem uma chance boa que em 2026 a gente chegue num número mais próximo de 500 mil hectares por ano. E nós temos que chegar em 2030 mais próximo de zero. Então, vai ser o desafio. Eu acho que é uma meta a ser perseguida, necessária. Eu acho que as pessoas estão começando a perceber que dá para ganhar dinheiro com a floresta em pé, dá para aproveitar melhor as áreas. Então, é uma meta de difícil de alcançar, mas não é impossível.
Beto, existem possíveis impactos socioeconômicos para a implementação do desmatamento zero na região? Se sim, quais?
Olha, a experiência nossa anterior, que a gente, quando o Brasil, em 2004, ele lançou um programa de combate ao desmatamento, o desmatamento naquela época era quase 3 bilhões de hectares. E aí, em 2012, caiu 82%. Caiu de quase 3 milhões de hectares para 450 mil hectares. Caiu 82%. Curiosamente, nessa época, o PIB, a riqueza da Amazônia, o PIB, inclusive o PIB agropecuário, como a gente chama, que é o crescimento econômico, foi o maior. Então, mostrou que você pode crescer a economia enquanto você reduz o desmatamento. O crescimento da economia não foi afetado negativamente, ao contrário, a economia cresceu mais. E parece estranho, às vezes as pessoas justificam o desmatamento como se o desmatamento fosse necessário para gerar benefícios econômicos, ou seja, para aumentar a produção, e sociais para gerar um emprego. E os resultados mostram que a renda que você gera com o desmatamento, ela é muito pequena e você acaba perdendo outras rendas, ou seja, os investimentos que não chegam na Amazônia. Então, no final das contas, você perde mais do que você ganha. E os empregos que são gerados pela atividade do desmatamento são empregos pouco qualificados e são empregos muito limitados. Enquanto que os empregos que são gerados por uma economia sem desmatamento são muito melhores. Daqui para frente, é possível reduzir o desmatamento e melhorar a economia. Todas as vezes que a gente conseguir reduzir o desmatamento e aumentar emprego e renda, mais condições políticas locais a gente vai criando para que o desmatamento zero seja alcançado.
E para finalizar sua participação, como o Amazon tem acompanhado este processo rumo ao desmatamento zero na Amazônia?
A gente tem um programa de monitoramento que acompanha em tempo real o desmatamento. Quando tem desmatamento, a gente produz os mapas, com a ajuda das imagens satélites, produz os mapas. Esses mapas vão para as autoridades de fiscalização, né, estaduais e federais, que usam essa informação ali para o combate. Então, o Amazônia ajuda no combate, através da informação. No campo da melhoria da agropecuária, a gente tem vários estudos para exatamente fazer com que as atividades possam aumentar a sua produtividade. Especificamente no questão da restauração, a gente tem desenvolvido um projeto piloto, mostrando quais são as técnicas para fazer essa restauração, quais são os custos, quais são os benefícios sociais e os desafios também de se fazer isso, com o envolvimento da comunidade. No tema da bioeconomia, da floresta em pé, vários trabalhos que a gente está fazendo. No campo das cidades, a gente está fazendo os primeiros estudos mais econômicos sobre a importância da economia das cidades. Até então, a gente tinha na Amazônia uma retórica, alguma conversa geral sobre cidades, mas sem ter muita substância e muito detalhe sobre o que fazer com as cidades, do ponto de vista mais proposital. positivo. A gente está organizando uma série de estudos sobre isso, mostrando que, de certa maneira, o futuro passa pelas cidades. Mas as cidades da Amazônia, elas não são cidades como o resto do Brasil. Elas têm as características próprias. Então, vamos ter que encontrar o nosso jeito de desenvolver as cidades amazônicas. O IMAZU, que é uma organização pequena, né? São 40 pesquisadores, funciona como um tanque de pensamento estratégico. Então, ela produz informação que ajuda a pautar o debate e buscar soluções.
Muito obrigada, Beto Veríssimo, pesquisador e cofundador do IMAZON e pesquisador associado do projeto Amazônia 2030, por seus esclarecimentos aos nossos ouvintes. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Muito obrigada, Daniela Pantoja, e ao pesquisador Beto Veríssimo pela participação. Como bem foi destacado pelo Beto Veríssimo, alcançar o desmatamento zero é possível, mas ainda é preciso enfrentar inúmeras barreiras. Também se faz necessária a compreensão de que tanto o poder público quanto o setor privado possuem inúmeras ações capazes de frear o desmatamento na Amazônia. No entanto, esse processo de gestão precisa estar alinhado. A partir desse alinhamento e conhecimento entre todos os setores e principalmente com as populações das águas, campos, florestas e cidades, será possível erradicar o desmatamento. E no próximo bloco, vamos entender como está atualmente o índice de desmatamento em algumas regiões amazônicas e ainda conhecer linhas de enfrentamento. Não sai daí não, que é só o tempo de tomar aquele açaí com farinha de tapioca, que já já nós estamos de volta.
Erguidos aqui, de braços dados até o fim. Liberdade é a arte que triunfa e voa. Valentes guerreiros tutores, guardiões azulados protetores, cingidos de poesia, o nosso canto ecoa, ecoa. Da vida, morada dos deuses, das aves em bando, dos rios, a cura da terra, a luz da ciência, esperança futura iluminar. Amazônia das gentes, das mentes dos povos antigos e novos, das penas e braços de aldeias, barrancos, cabanas e povos indígenas. Amazônia festeira, de gente de beira, canção da alegria, pura poesia, vem celebrar. Na dança, no passo, batuque do meu boi bumbá. Amazônia, território ancestral, e panceiras, palafitas, viventes da vida ribeirinha. Um rio agigantado corre em teu ventre, erguendo os clamores de toda essa gente, misturados no canto só. Eu sou Tupi, parentintim, povo marcado, ando na grama martirizado. Eu sou negro, sou caboclo, poeta por inteiro. Punhos erguidos aqui, de braços dados até o fim. Liberdade é a arte que triunfa e voa.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Hoje é dia de festa, de pressa pra roça, vamos nos animar e fazer farinhada. Dona Maria prepara o tipiti, alguidas pra encher de tucupi, açuias pra tirar a tapioca.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
E nós estamos de volta ao som da farinhada do Botutucuxi. Eita, que eu já senti, ó, o gosto do tambaqui. representando a cultura da Vila de Alter do Chão, no Pará. Quanta alegria saber que nossa região é rica em biodiversidade, culturas e sabores. E por aqui você faz essa viagem com a gente sem sair de casa. Olha só que maravilha! Então artia o volume por aí, que o segundo bloco do Caminhos da Amazônia já está no ar.
Porque hoje é um dia, um bem estar em festa. Vamos nos alegrar pra fazer farinhada. Deixa essa mandioca bota pra ralar. Espreme e prepara pra peneirar. Joga a massa no forno pra se torrar. Se remo sem parar, joga farinha para o ar.
Caminhos da Amazônia.
Pra você que chegou agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Não se acanhe, deixe de pavulagem. Não fique com vergonha, pois a nossa viagem fica muito melhor com a sua companhia. Compartilhar conhecimento e informação, então, essa é a nossa missão. No programa de hoje, estamos abordando sobre o desmatamento zero na Amazônia. No bloco anterior, a Daniela Pantoja conversou com o Beto Veríssimo, pesquisador e cofundador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Ele apresentou os desafios e possíveis impactos socioambientais para a implementação do desmatamento zero na região. Nos últimos anos, o Brasil avançou em diversas frentes no combate ao desmatamento. O aprimoramento dos sistemas de monitoramento, como o PRODES e o DETER, permitiu um acompanhamento mais preciso das áreas desmatadas, facilitando a fiscalização e a aplicação de medidas punitivas. Para além disso, organizações, instituições e órgãos também se mobilizam para frear o índice de desmatamento na Amazônia. A Lia de Costa foi em busca de conhecer essas ações e ainda saber quais os estados que ainda estão em um índice alarmante de desmatamento. Simbora conferir?
Caminhos da Amazônia.
Recentemente, dados do Sistema de Alerta de Desmatamento, SAD, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IMAZON, apontaram que em toda a Amazônia Legal, no acumulado de janeiro a junho, ou seja, no primeiro semestre do ano, a perda de floresta foi quase de 36% menor quando comparada ao mesmo período em 2023, passando de 1.903 quilômetros quadrados para 1.220 quilômetros quadrados. Desde abril de 2023, a Amazônia apresentava uma baixa consecutiva no desmatamento, tendo 14 meses seguidos de queda. No entanto, os dados do mês de junho de 2024 mostraram um crescimento de 10% na derrubada se comparado ao mesmo mês do ano anterior, indo de 361 quilômetros quadrados para 398 quilômetros quadrados. Os estados que mais contribuíram para a destruição da floresta em junho deste ano foram Amazonas, Pará e Mato Grosso, concentrando juntos 77% do total detectado na Amazônia Legal, como destaca Larissa Morim, pesquisadora do IMAZON.
Os estados que mais desmataram na Amazônia em junho de 2024 foram Amazonas, Pará e Mato Grosso. Juntos, eles concentraram 77% de todo o desmatamento que foi detectado para esse mês. Durante o período do monitoramento, nós observamos a abertura de grandes áreas dentro desses três estados.
O período mais seco do calendário de desmatamento acontece entre os meses de maio a outubro. Historicamente, os valores da devastação são mais altos durante esses meses porque o clima propicia a prática do desmatamento. Além disso, aumentam também os números de queimadas e incêndios florestais na região. Diante disso, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, tem intensificado as ações de prevenção e combate a incêndios florestais no Amazonas, com foco especial em áreas prioritárias no sul do estado, onde os desmatamentos e queimadas são mais frequentes, como salienta Joel Araújo, superintendente do IBAMA no estado amazonense.
É importante ressaltar que o sul do estado é a região onde há maior incidência de incêndios florestais, portanto, o IBAMA atua naquela região com três brigadas em Humaitá, Manicoré e Apuí, e agora nós temos uma brigada que foi criada recentemente no município de Altazes, que funciona ali na terra indígena Recreio São Félix. No total nós temos 110 brigadistas no estado. Aqui em Altazes são 21 brigadistas que vão contar a partir de agosto com duas viaturas e uma UTV, que é um veículo de acesso a áreas remotas. As atividades desenvolvidas são de educação ambiental, de instrução a escolas e comunitários e produtores rurais sobre o uso do fogo e sobre os incêndios florestais.
Outra causa do desmatamento na região amazônica é a pecuária, que segundo as pesquisas, 80% da devastação é em decorrência da atividade. Apesar de já ocupar toda essa porcentagem das áreas desmatadas na Amazônia com uma produtividade baixíssima, a pecuária ainda pode levar a derrubada de mais de 3 milhões de hectares até 2025, contrariando as expectativas para o desmatamento zero, caso não sejam adotadas medidas mais efetivas de fiscalização, como a rastreabilidade de todos os animais desde o nascimento. A projeção faz parte de uma pesquisa que calculou pela primeira vez a ameaça de destruição da floresta dentro das zonas potenciais de compra dos frigoríficos ativos na região, publicada pelo Imazon. Quital Maria Pereira, uma das responsáveis pelo relatório, explica que o estudo calculou o risco de derrubada de floresta dentro das áreas de compra dos frigoríficos da região amazônica e como é avaliada a exposição dos frigoríficos em relação ao desmatamento.
No nosso estudo, nós mapeamos as zonas de compra de todos os frigoríficos com inspeção federal e estadual, que estão localizados na Amazônia Legal, ou seja, na Amazônia Brasileira, e sobrepusemos esses dados de zonas de compra com desmatamento ocorrido entre 2008 e 2021, áreas embargadas entre 2008 e 2021 e risco de desmatamento futuro. Com isso, a gente criou o que a gente chama de exposição às zonas de risco de desmatamento. Por que que isso é importante? Porque isso ajuda a criar políticas públicas, mostrar quais são as zonas com maiores riscos, mostrar que os frigoríficos podem atuar nessas zonas para reduzir os seus riscos associados. Com os resultados desse estudo, também financiadores podem tomar decisões relacionadas à redução do risco do desmatamento associado à pecuária. Como? Pedindo que frigoríficos com maiores riscos tomem ações de curto prazo, associando a liberação de crédito de financiamento para esses frigoríficos a ações existentes iniciadas pelos frigoríficos a serem financiados.
As décadas de aceitação do setor privado à ligação da pecuária com o desmatamento ilegal da Amazônia mostram que não haverá mudanças caso os governos não intensifiquem a fiscalização e a punição de infratores e passem a exigir o rastreamento individual do gado desde o nascimento. E para que o desmatamento continue em queda na região amazônica, é preciso também que os órgãos ambientais continuem as ações de fiscalização, identificando e punindo os responsáveis pela devastação na Amazônia. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Obrigada, Liege Costa e os demais participantes por compartilharem essas ações desenvolvidas nos territórios amazônicos e melhor ainda que estão sendo apresentadas para as esferas governamentais para que ampliem cada vez mais iniciativas efetivas para proteger a Amazônia do desmatamento desenfreado.
Se o dia não clarear e a relva não florescer, se a chuva não vir lavar teu pranto, teus netos te perguntando sobre as matas verdes do VT, será que a beleza da vida daqui vai desaparecer? Arrependimento não basta, de que vale ter riquezas, se a cura é o jatobá.
Caminhos da Amazônia.
Do que vale ter riquezas se a cura que precisamos é encontrada na floresta? É da natureza que vem a água para matar a sede. É também dos rios que se faz logística para chegar nas comunidades, cidades e municípios. É através das árvores em pé e não tombadas que se consegue manter o equilíbrio climático. E são os frutos da terra que alimentam o campo e a cidade. Alcançar o desmatamento zero na Amazônia até 2030 é uma meta importante e necessária para combater as mudanças climáticas, preservar a biodiversidade e garantir o bem-estar das populações tradicionais. No entanto, o caminho para alcançar esse objetivo é árduo e exige ações conjuntas de diversos setores da sociedade.
E o que será das próximas gerações? Arrependimento não basta, de que vale ter riquezas, se a cura é o jatobá. E o que dirá sobre os troféus enfileirados? Pelos deuses e deixadas pro homem da Amazônia.
Caminhos da Amazônia.
Muitas informações importantes foram compartilhadas no programa de hoje e que ainda tem muito assunto para debater sobre essa temática, não é mesmo? Porém, a nossa viagem já está chegando ao final. Mas não fique triste não, porque na outra semana já temos um encontro marcado por aqui e claro, com uma temática fresquinha. Ah, e você quer ouvir o programa Caminhos da Amazônia de novo? Anote aí, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Eu vou repetir, hein? rededenoticiasdaamazonia.com.br. Eu vou ficando por aqui agradecendo a sua companhia e audiência. E até o próximo Caminhos da Amazônia. Tchau!
É um batuque que batuca o teu coração. O teu coração. O teu coração. É um batuque que batuca o teu coração. O teu coração. O teu coração. Pode chegar, menina, solta o cabelo e brinca. Sacode essa saia e dança. Balança essa saia e roda. Pode chegar, menina, solta o cabelo e brinca. Balança essa saia e roda. Com um pezinho pra lá e pra cá. Batuca o teu coração. O teu coração. O teu coração. É um batuque que batuca o teu coração. O teu coração. O teu coração. Solta o cabelo, menina. Remexe a tua saia morena. E roda e dança e balança. E roda e dança e balança. Solta o cabelo, menina. Remexe a tua saia morena. E roda e dança e balança, balançando pra lá e pra cá. Pra rodar na batida ao luar, põe essa saia pra rodar até o sol raiar. E a moça bonita que vem dança pode entrar, pode chegar, vem rebolar. Pode entrar, pode chegar, bora rodar. Pode entrar, mostra essa ginga que hoje não tem hora pra acabar. E se a gente dança é porque tem um carimbó. Se a gente canta é porque tem o carimbó. E se a gente gira é porque tem o carimbó. E se a gente brinca é porque tem o carimbó. Pode chegar, menina, pode chegar, morena. Balança, saia bonita. Que hoje eu quero ver dançar. Balança, saia bonita. Que hoje eu quero ver tu rebolar. Balança, saia bonita. Eu quero carimbó.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.